Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: 100 milhões de doses para vacinar brasileiros contra o coronavírus.
O governo fecha contrato para comprar Coronavac do Instituto Butantan.
A ação só foi possível após medida provisória que facilita compras de produtos contra a Covid-19. Luana Karen.
Com mais este contrato, o Brasil já tem 354 milhões de doses asseguradas para este ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Formar profissionais que atendam às transformações do mercado de trabalho.
Ministério da Educação atualiza diretrizes curriculares da educação técnica e profissional.
E há poucos dias do início do Enem, a atenção dos candidatos vai para além dos estudos.
Nesta edição, cuidados contra o coronavírus também devem ser tomados. Luciana Colares de Holanda.
Fica proibida, por exemplo, a entrada do participante no local de provas sem a máscara de proteção contra a Covid-19.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
100 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus.
Esse foi o acordo firmado hoje pelo governo federal com o Instituto Butantan, que está desenvolvendo uma vacina em parceria com a chinesa Sinovac.
O contrato foi possível graças a uma medida provisória assinada ontem.
Mas a vacinação ainda vai depender da autorização da Anvisa. Sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Luana Karen, que acompanhou uma coletiva do ministro da Saúde no Palácio do Planalto. Boa noite, Luana.
Boa noite, Gabriela e Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. O Ministério da Saúde fechou acordo para a compra de 100 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Serão entregues 46 milhões de doses até abril e mais 54 milhões de doses até o fim do ano, de acordo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O Butantan já importou 6 milhões de doses da Coronavac e fabricou aqui no Brasil 5 milhões de doses. Segundo anunciado hoje pelo Instituto, a eficácia da vacina chega a 78%. Agora, Nazi, Gabriela, lembrando que esse contrato anunciado pelo Ministério não significa que a população já vai receber essa vacina. Tudo depende ainda de uma autorização para uso emergencial ou registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o que ainda não aconteceu. O que o governo está fazendo é garantir que o Brasil tenha as doses quando o imunizante contar com essa autorização.
E Luana, esse contrato anunciado hoje só foi possível graças a uma nova medida provisória, não foi isso?
Mesmo, Nazi. A medida provisória anunciada ontem pelo ministro em pronunciamento em cadeia de rádio e TV permite ao governo comprar vacinas que ainda estejam em fase de desenvolvimento, ou seja, antes de receberem um registro sanitário ou a autorização para uso emergencial pela Anvisa. A MP também trata do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, que flexibiliza normas de licitação para facilitar compras de produtos contra a Covid-19. O ministro Eduardo Pazuello falou sobre essa nova medida e da sua importância para que o contrato fosse possível.
Estamos hoje fechando um contrato dessa aquisição que vai a 100 milhões de doses, que é o máximo que ele consegue produzir, que foi impulsionado pela assinatura da medida provisória, que nos dá autorização, nos permite fazer contratação de vacinas e outros insumos antes mesmo de estar concluída o seu registro na Anvisa, coisa que não era permitido. Menos de 24 horas depois da medida provisória, nós assinamos o contrato.
E Luana, além dessas doses contratadas hoje, o Ministério já tem outras previstas?
Tem sim, Gabriela. Além dessas doses, o Ministério está comprando mais de 210 milhões de doses da vacina produzida na Fiocruz, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Como forma de adiantamento, 2 milhões de doses desse imunizante da AstraZeneca já tiveram a importação autorizada pela Anvisa. Também foram adquiridas 42 milhões de doses por meio do consórcio COVAX Facility, conduzido pela Organização Mundial da Saúde, que reúne 160 60 países e 10 laboratórios. Ou seja, somando tudo, o Brasil já tem 354 milhões de doses asseguradas para 2021. O ministro da Saúde também afirmou que o Brasil segue negociando com outros laboratórios, mas que para ser viável é necessário que a vacina seja produzida no Brasil. Ele citou alguns casos, como o laboratório Janssen, que ofereceu apenas uma quantidade de 3 milhões de doses. Já no caso da Pfizer, o ministro ressaltou que algumas condições oferecidas pela empresa dificultam o processo, como a isenção de responsabilidade pelos efeitos colaterais. Já em relação à vacina desenvolvida pela Moderna, o ministro explicou que o preço das doses é elevado em relação às outras, mas ressaltou que o governo segue conversando com todas as empresas para garantir uma vacina o mais rápido possível.
E sobre o início da vacinação, Luana, foi dito alguma coisa?
Foi sim, Nazi. O ministro citou datas possíveis para o início da vacina, começando, na melhor hipótese, em 20 de janeiro.
Primeiro período, até o dia 20 de janeiro, na melhor hipótese. Contamos aí com as vacinas do Butantan, caso a Anvisa nos dê autorização de uso. Contamos com as vacinas importadas da AstraZeneca, caso tudo isso aconteça da maneira correta e a Anvisa nos dê a capacidade de uso. Na hipótese de média, nós estaríamos do dia 20 de janeiro ao dia 10 de fevereiro. Contamos aí com as vacinas produzidas no Brasil, tanto no Butantan quanto na Fiocruz. E, na hipótese mais alongada, a partir do dia 10 de fevereiro, meados de março.
Ainda segundo o ministro, toda a vacina Sinovac produzida pelo Butantan será incorporada ao Plano Nacional de Imunização e as vacinas serão distribuídas de forma equitativa e proporcional a todos os estados do país. Apenas o excedente será destinado ao setor privado ou à exportação. Nazi e Gabriela.
Obrigada, Luana, pelas informações ao vivo.
Trabalhadores que atuam na extração de produtos como babaçu e açaí recebem um complemento de renda quando não conseguem vender a produção pelo preço mínimo estipulado pelo governo.
Esse complemento é garantido pela Política de Garantia de Preços Mínimos para os produtos da sociobiodiversidade.
O objetivo é garantir renda para as famílias que vivem do extrativismo e preservar os recursos naturais.
Para dar mais transparência à iniciativa, foram criadas novas regras que já estão valendo.
As novas regras da Política de Garantia de Preços Mínimos para os produtos da sociobiodiversidade valem para pedidos de subvenção de itens como babaçu, pequi, pinhão e açaí, apresentados a partir deste mês de janeiro. A subvenção é o valor oferecido ao extrativista quando é comprovada a venda no mercado por um valor inferior ao preço mínimo estipulado pelo governo federal. Agora fica proibido o pagamento desses recursos para vendas entre agricultores familiares extrativistas ou parentes de primeiro grau. Também será suspenso o pagamento de subvenção para operações que ultrapassem o quantitativo indicado em pesquisa sobre produção extrativista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O gerente de Agricultura Familiar e Sociobiodiversidade da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, Enio Carlos, explica o objetivo das mudanças.
Essas duas mudanças visam promover maior transparência, maior controle e dar maior credibilidade à política que é operacionalizada pela CONAB com a supervisão do Ministério da Agricultura.
No fim do ano, os Ministérios da Agricultura e da Economia também aumentaram de 25 milhões para 30 milhões de reais os recursos destinados à política de garantia dos preços mínimos. Com isso, outras 2.258 famílias extrativistas que protocolaram o pedido de subvenção em 2020 vão poder receber, como explica o gerente da CONAB, Enio Carlos.
Um aumento de 5 milhões possibilitou incluir mais pessoas no final do ano passado que vão receber a subvenção agora no primeiro trimestre de 2021 em operações referentes ao ano de 2020. Serão beneficiados 3 estados, dentre eles os principais Maranhão, Piauí, Acre, Paraíba, Minas Gerais e outros.
Outra mudança para quem vive do extrativismo é sobre o prazo. A CONAB só vai receber a documentação referente à safra anterior até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte. A política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade contempla 17 produtos. Os produtores podem acessar a política individualmente ou organizados em associações e cooperativas. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Hoje foi mais um dia de distribuição de alimentos para pessoas de baixa renda na CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.
Toda quinta-feira, a central distribui produtos que não têm valor comercial, mas que estão bons para o consumo.
As frutas, verduras e legumes distribuídos são doados pelos comerciantes do entreposto.
A primeira ação solidária do ano na CEAGESP aconteceu na tarde desta quinta-feira. Em uma hora, as 300 sacolas de alimentos esgotaram. Desempregada, Cristina Nascimento retirou a sacola pela segunda vez. Ela tem 5 filhos e diz que a doação semanal está garantindo as refeições da família e elogia a iniciativa da CEAGESP.
Um reaproveitamento, né? Porque era muito desperdício, era muita tristeza para as pessoas que precisam, viu?
A distribuição de hortifrutis ocorre toda semana, com alimentos doados pelos comerciantes que atuam na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Segundo o presidente do entreposto, Ricardo Melo Araújo, entre os objetivos estão combater a fome e reduzir o desperdício de alimentos.
São alimentos que para fins comerciais não servem. Então, às vezes, é um mamão que tem um pequeno defeito, mas ele é consumível, é passado por uma triagem pela nossa nutricionista e esses alimentos são entregues no banco de alimentos e distribuídos para a população. Ou seja, nós estamos evitando o desperdício e fazendo esse trabalho que é muito gratificante de servir essa população mais necessitada no momento em que a população realmente está passando uma necessidade muito grande. Então, mais do que nunca, é numa boa hora.
Adriana dos Anjos é doméstica. Esta também foi a segunda vez que ela foi retirar a sacola com cebola, tomate, chuchu, pimentão, cenoura. Ela disse que na feira gastaria pelo mesmo conteúdo cerca de R$50.
E isso tem ajudado muito dentro de casa, né? Porque meu esposo está trabalhando, mas não são os dias que ele trabalharia. Então é eu mesmo que sou a provedora da casa.
Na quinta-feira da próxima semana, outra ação solidária está prevista para acontecer na CEAGESP, dessa vez com a distribuição de cestas básicas. Reportagem, Anne Zanetti.
E aquicultores que possuem contrato de cessão de uso de águas da União devem enviar até o dia 31 de março o relatório anual de produção referente ao ano passado.
O relatório é individual e deverá constar os dados de produção considerando as despesas do ano.
O aquicultor que tiver mais de um contrato deverá enviar um relatório para cada contrato específico.
O cessionário que não enviar o relatório terá o contrato rescindido.
Os formulários e o manual para auxiliar o preenchimento podem ser acessados em gov.br/agricultura.
O PIX, novo sistema de pagamentos e transferências bancárias instantâneas do Banco Central, já caiu no gosto de milhões de brasileiros.
Já são mais de 55 milhões de cadastros entre pessoas físicas e empresas.
Só no mês de dezembro foram movimentados mais de R$83 bilhões pelo novo sistema.
O PIX é seguro, mas é preciso ficar atento na hora de cadastrar as chaves para que você possa desfrutar das vantagens oferecidas.
A confeiteira Johanna Tainá aderiu ao PIX para facilitar o pagamento das encomendas de fim de ano. 60% dos clientes optaram por usar a ferramenta e ela também adotou essa nova forma de transferência.
Muitas vezes eu preciso comprar algo para mim, então tenho essa facilidade de fazer a transferência pelo PIX sem pagar nenhuma taxa, porque às vezes a pessoa que eu vou fazer a transferência não tem o mesmo banco e também na empresa. Muitos fornecedores eu acabava tendo que pagar pelo boleto e isso demorava cerca de 2 dias para esse boleto ser compensado pelo banco, para só assim a empresa enviar o meu pedido. E com o PIX, eu faço o PIX e a empresa já envia o pedido na mesma hora.
A transação instantânea a qualquer hora do dia, que não envolve dinheiro vivo e sem cobrança de taxas, mesmo entre bancos diferentes, são algumas das vantagens dessa nova modalidade de pagamento. A ferramenta é considerada segura, mas é preciso cautela na hora de fornecer os dados e cadastrar a chave no sistema, como explica a especialista em banking, Thaís Cárnio.
As instituições financeiras, elas estão fazendo o cadastramento das chaves de PIX nos seus próprios aplicativos. Ali eu faço o meu cadastramento. Se ligarem para os clientes, se entrar em contato via WhatsApp, via mensagem, via o que for, não é um modo confiável de se cadastrar a chave PIX. Isso sim Pode ser uma fraude, pode ser um golpe.
O Pix começou a funcionar em novembro e em menos de um mês, 44 milhões de pessoas e 3 milhões de empresas já haviam se cadastrado no sistema, de acordo com o Banco Central. Cerca de 1 milhão de chaves por dia. Só na primeira semana de funcionamento, o Pix movimentou mais de 12 milhões de reais. Reportagem Vanessa Leda.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
200.498 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.096.931 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 7.961.673.
Nos dias do início do Enem, a atenção dos candidatos vai para além dos estudos.
Você vai ouvir daqui a pouco quais cuidados contra o coronavírus também devem ser tomados nesta edição do Exame.
Se qualificar para o mercado de trabalho ou abrir um negócio.
Com esses objetivos, muitos estudantes optam pela educação técnica e profissional.
Em 2019, 3 milhões e 700 mil alunos estavam matriculados nesta modalidade de ensino.
E para formar profissionais aptos a atender às constantes transformações do mercado, o Ministério da Educação atualizou as diretrizes curriculares desses cursos.
São conteúdos mínimos, uma formação básica que instituições públicas e privadas devem oferecer aos estudantes.
As novas diretrizes curriculares atualizam e reúnem em um só documento orientações sobre todo o ensino profissional e técnico do país. O novo texto aborda cursos de qualificação profissional, passando pela formação técnica de nível médio, cursos tecnológicos de graduação e pós-graduação em formato presencial ou à distância. Essa articulação entre os diferentes níveis auxilia o estudante a fazer carreira nessa modalidade de ensino, segundo a diretora de Políticas e Regulação de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Mariusa Machado.
Para os estudantes, isso representa maiores e melhores oportunidades de construir o seu próprio itinerário dentro da educação profissional e tecnológica, né? Envolvendo até reconhecimento de aprendizagens já desenvolvidas no curso técnico, né? Que podem ser aproveitadas no desenvolvimento do curso superior de tecnologia, por exemplo, reduzindo, inclusive, o tempo dessa formação.
O documento introduz uma nova categoria na classificação da educação profissional e tecnológica, que ajuda no desenho das competências de cada perfil. Prevê o reconhecimento do notório saber para a seleção dos professores e a presença em sala de aula de instrutores que estão no mercado de trabalho e, por isso, têm o domínio técnico das disciplinas. O objetivo é atender às demandas dos setores produtivos, que estão em constante mudança, e formar profissionais cada vez mais preparados para o mercado de trabalho, como explica a diretora Mariusa Machado, do Ministério da Educação.
Esse momento atual, né, de transformação digital tem um impacto extremamente grande, trazendo aí mudanças muito rápidas, e isso demanda mudanças no perfil dos profissionais. Consequentemente, isso passa a exigir mudanças também e adaptações nos currículos, né, nos processos de formação, na atuação dos docentes, na parte até mesmo de infraestrutura.
Os cursos técnicos das áreas de Ambiente e Saúde, Gestão e Negócios, Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação são os que atraem mais estudantes. De acordo com o Ministério da Educação, em 2019, cerca de 3 milhões e 700 mil alunos estavam matriculados na educação profissional do Brasil. A maioria deles, 1 milhão e 800 mil, na educação técnica de nível médio. Reportagem Márcia Fernandes.
O ProUni, o Programa Universidade para Todos, vai oferecer mais de 162 mil bolsas na primeira edição deste ano.
Vão ser quase 77 mil bolsas integrais e mais de 85 mil bolsas parciais.
Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação.
As inscrições vão ser realizadas entre os dias 12 e 15 de janeiro.
Os resultados da primeira chamada vão ser divulgados no dia 19 de janeiro.
O ProUni oferece bolsas integrais e parciais para estudar em uma universidade particular.
Em função do adiamento das provas do Enem deste ano, o ProUni vai selecionar os estudantes para as vagas a partir das notas do Enem de 2019.
A consulta para saber quais cursos e instituições estão oferecendo as bolsas está disponível na internet em prouniportal.mec.br. www.enem.gov.br.
E o Enem está chegando e, devido à pandemia, as regras nesta edição vão ser bem diferentes.
Cuidados com a higienização, distanciamento e salas com um menor número de participantes são algumas das mudanças.
E pessoas contaminadas pela Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas terão outra oportunidade para fazer as provas.
Além dos estudos, os candidatos têm outras preocupações este ano, e tão sérias quanto o Enem. Maria Luísa Vale, de 17 anos, vai fazer o exame pela primeira vez. A estudante de Brasília quer cursar medicina veterinária.
O Enem tem mais um obstáculo, que é o coronavírus. Mas eu vou tentar lidar com isso na prova, sempre usando meu álcool em gel, para tá sempre deixando o ambiente mais seguro.
As provas presenciais serão realizadas nos dias 17 e 24 deste mês. E para evitar a transmissão do novo coronavírus, foram necessárias várias adaptações. Fica proibida, por exemplo, a entrada do participante no local de provas sem a máscara de proteção contra a Covid-19. Ela deve cobrir totalmente o nariz e a boca. E o candidato vai poder trocar de máscara durante a aplicação. Antes de entrar em sala de aula, é necessária a higienização das mãos com álcool em gel, próprio ou fornecido pelo aplicador. A ida ao banheiro será permitida desde que o participante seja acompanhado pelo fiscal. A vistoria de lanches e a revista eletrônica nos locais de prova, por meio do uso de detector de metais, também deverá respeitar os protocolos de prevenção contra a Covid-19. O presidente do INEP, instituto responsável pelo Enem, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, reforça algumas normas de segurança.
A gente vai fazer uma higienização na escola antes de começar a prova, e aí a gente quer garantir que só entre na sala aquela pessoa que for realmente fazer a prova na sala. Vai ter marcação no chão para garantir o distanciamento. Uma outra modificação é que nós diminuímos a quantidade de alunos em sala de aula. Nós colocamos menos alunos. E, por exemplo, aquelas pessoas que nós já identificamos que pertencem a grupo de risco, por exemplo, maioridade, gestante, lactante, nós colocamos em salas com ainda menos pessoas, com um quarto só da sua capacidade.
Gleisla Brandão Martins, de Araguaína, no Tocantins, está segura quanto aos conteúdos e os cuidados que vai tomar na hora das provas.
Passar um álcool em gel ou então álcool e não esquecer de usar a máscara. E se atentar para não passar a mão nem no olho, nem na boca, no rosto em geral.
Pessoas com Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas previstas nos editais, nos dias de realização do Enem, poderão participar da reaplicação das provas em 23 e 24 de fevereiro, como explica o presidente do INEP.
Ele vai entrar na página do participante, vai colocar a sua situação, descrever sua situação e vai juntar os documentos comprobatórios, um laudo médico, um resultado de exame.
São doenças consideradas infectocontagiosas neste caso: coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E todos esses cuidados vão valer também para as provas do Enem Digital, que serão realizadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.
Com apoio das Forças Armadas, responsável pelo armazenamento e segurança de 11 milhões e 500 mil provas em regiões onde não existem locais adequados para guardar o material.
Mais de 71 mil malotes com as provas impressas saíram de um batalhão do Exército em Osasco, em São Paulo, e foram distribuídos pelos Correios.
Os estados do Pará e do Amapá foram os primeiros a receber as provas.
Os malotes permanecem guardados em unidades militares até as datas de aplicação do exame, nos dias 17 e 24 de janeiro.
E foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente e vice-presidente do TSE condenam a invasão do Congresso dos Estados Unidos.
Ministra Rosa Weber mantém prisão preventiva de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia.
Presidente do STJ restabelece medidas protetivas concedidas a uma mulher para impedir violência de ex-marido.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente e o vice-presidente do TSE criticaram a ação de apoiadores do presidente Donald Trump que invadiram o Congresso dos Estados Unidos.
Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin classificaram a invasão como truculenta e antidemocrática. Fábio Ruas.
Nas redes sociais, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que os apoiadores do fascismo mostraram sua verdadeira face e disse esperar que a sociedade e as instituições dos Estados Unidos reajam com vigor. O vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, afirmou em nota que a alternância de poder não pode ser motivo de rompimento. Segundo ele, a democracia não tem lugar para os que dela abusam.
O ministro Ricardo Lewandowski intimou o ministro da Saúde para que preste informações sobre o estoque de insumos necessários à vacinação contra a Covid-19.
A determinação foi dada em ação movida pelo Partido Rede Sustentabilidade. Patrícia Portales.
Na ação, o partido afirma que o governo zerou as alíquotas de importação e proibiu a exportação de seringas e agulhas, mas não comprou material a tempo para iniciar a vacinação da população contra a Covid-19. O partido pede que o Ministério comprove que tem estoque dos insumos para imunizar ao menos os 4 grupos prioritários, detalhados no Plano Nacional da Vacinação. O ministro Ricardo Lewandowski deu prazo de 5 dias para que o governo preste as informações.
A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, manteve prisão preventiva da desembargadora Lígia Cunha Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia.
A desembargadora é investigada na Operação Faroeste, que apura um esquema de venda de sentenças no tribunal. Daiane Garcês.
Lígia Cunha Lima está presa no núcleo de custódia da Polícia Militar do Distrito Federal. A defesa pediu a prisão domiciliar e alegou que não há requisitos para a prisão preventiva e que ela está em delicado estado pós-operatório. A ministra Rosa Weber destacou que, segundo as investigações, a desembargadora tinha papel de destaque no esquema criminoso e teria atuado para destruir provas e intimidar testemunhas.
O Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação de uma técnica de enfermagem pelo crime de peculato.
Segundo o processo, a funcionária se apropriou de uma grande quantidade de medicamentos e materiais de pronto-socorro que foram encontrados durante uma busca e apreensão na casa dela.
A mulher confessou que oferecia parte dos medicamentos ao seu ex-companheiro e trocava alguns remédios por serviços em um salão de beleza.
A funcionária foi condenada a prestar serviços à comunidade por 3 anos e 3 meses, além de pagar um salário mínimo a título de prestação pecuniária.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, restabeleceu para uma mulher vítima de ameaças do ex-marido as medidas protetivas impostas em primeira instância.
A mulher é de Curitiba, no Paraná. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça Estadual havia concedido liminar em habeas corpus ao ex-marido, revogando todas as medidas protetivas antes concedidas à mulher. Então, a defesa buscou o STJ pedindo restabelecimento diante do risco de morte da vítima. Ao receber o habeas corpus como tutela provisória, o ministro Humberto Martins considerou a relevância da matéria e o fato de que o risco nesse caso é permanente e as circunstâncias são as que a Lei Maria da Penha visa coibir com a previsão de medidas protetivas. O mérito da ação será julgado pela 6ª turma do STJ.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acessem do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto amplia estado de calamidade até 30 de junho. Governo edita medida provisória para simplificar compra de vacinas. Suplente de senadora Daniela Ribeiro toma posse no Senado. Boa noite. Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União a medida provisória que flexibiliza as regras para a compra de vacinas e insumos, como seringas e agulhas. O objetivo é acelerar o processo de aquisição para que a vacinação contra a Covid-19 possa ter início ainda em janeiro. Hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a assinatura de um contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, 46 milhões até abril e outras 54 milhões de doses até o fim do ano. Repórter Maurício De Sante.
A medida provisória 1026 de 2021 permite ao Ministério da Saúde iniciar a compra de vacinas antes mesmo do registro sanitário ou da autorização para uso emergencial pela Anvisa. Poderá ser autorizado o uso temporário e excepcional de qualquer vacina que tenha registro em, no mínimo, uma autoridade sanitária estrangeira. As agências selecionadas pela Anvisa são as dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China e Reino Unido. Para o senador e médico Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, quanto mais opções, maior será a efetividade da imunização dos brasileiros.
Aqui tem diferenças do ponto de vista de armazenagem, e é só da Pfizer, que também pode ter uma aplicabilidade em algumas situações para complementar o que a gente precisa e para que a gente chegue o mais rápido possível ao controle da pandemia que volta a assombrar o mundo inteiro.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil tem cerca de 60 milhões de seringas e agulhas em estoque, o que permitirá o início da vacinação ainda em janeiro.
A vacina Coronavac teve 78% de eficácia comprovada em casos leves durante testes conduzidos no Brasil e evitou completamente casos moderados e mortes. O Instituto Butantan pediu hoje a autorização emergencial para o uso da vacina produzida no Brasil. A reportagem é de Marcela Cunha.
Foram mais de 12 mil voluntários no estudo conduzido no Brasil para testar a eficácia da Coronavac em fase 3, todos eles profissionais de saúde que atuam diretamente com pacientes contaminados. Entre os que receberam a vacina, não houve nenhum caso de Covid-19 grave ou moderado e nenhuma internação hospitalar. Já contra casos leves e que necessitaram atendimento ambulatorial, a proteção foi de 78%. O Instituto Butantan tem capacidade de produção de mais de 1 milhão de doses por dia, como lembrou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
E que tem um fabricante nacional que nos permite ampliar ou diminuir a produção de acordo com as nossas necessidades.
Para a também médica e senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, os resultados dão esperança.
Parabenizar o Instituto Butantan, os voluntários, os pesquisadores e cientistas brasileiros.
O Butantan confirmou que serão necessárias 2 doses tomadas com 14 a 28 dias de diferença. Os dados foram apresentados à Anvisa, que vai analisar o uso emergencial da vacina.
Nailde Panta tomou posse como senadora nesta quarta-feira. Nailde é a segunda suplente da senadora Daniela Ribeiro, que pediu licença para tratar de interesses particulares. O primeiro suplente, Diego Tavares, assumiu uma secretaria em João Pessoa, na Paraíba. A reportagem é de Lara Quinuê.
Com a saída do senador Diego Tavares, do PP da Paraíba, Nailde Panta assumiu a vaga de senadora pelo Estado. Nailde é a segunda suplente da senadora Daniela Ribeiro, também do Partido Progressistas, que está afastada do cargo desde o dia 23 de setembro do ano passado, com licença de 120 dias para tratar de interesses particulares. O ex-senador Diego Tavares formalizou seu afastamento do Senado para assumir a Secretaria de Gestão Governamental na Prefeitura de João Pessoa, após ser nomeado pelo prefeito Cícero Lucena no dia 1º de janeiro. A senadora Nailde destacou o trabalho que os senadores Diego e Daniela fizeram representando o estado da Paraíba e afirmou que irá honrar o cargo que assumiu.
É um momento muito especial para a minha vida. A expectativa é a melhor possível, assim. Daniela já faz um excelente trabalho, Diego vem fazendo um excelente trabalho, meu, apesar de ser um tempo mais curto, mas eu vou fazer de tudo para honrar.
Nailde ocupará o cargo até o dia 21 deste mês, quando se encerra a licença da senadora Daniela Ribeiro. Nailde Panta é natural de João Pessoa e possui experiência como professora e coordenadora escolar.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou um projeto prorrogando o estado de calamidade pública até 30 de junho. A medida permite que o governo federal descumpra as metas fiscais para custear ações de combate à pandemia. Com isso, ficariam autorizados gastos extras, como a compra de vacinas contra o coronavírus, por exemplo, e a prorrogação do auxílio emergencial. O Everton foi o relator do decreto que criou o estado de calamidade pública, que venceu no dia 31 de dezembro. O projeto também retoma os trabalhos da comissão mista, que acompanha a situação fiscal das medidas emergenciais adotadas pelo governo federal no enfrentamento da pandemia. O grupo, formado por 6 senadores e 6 deputados, terá reuniões mensais com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Outros 2 senadores apresentaram projetos de lei com o objetivo de estender o pagamento do auxílio emergencial. Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, pedem na proposta que o valor do auxílio seja de R$ 300 ou R$ 600, conforme a condição do beneficiário. E a vigência seria até o final de 2021, quando encerrasse o novo prazo para o fim do estado de calamidade. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou o aumento do número de casos de violência contra as mulheres durante a pandemia em todo o mundo. O senador lembrou que dados de setembro de 2020 da ONU Mulheres indicam que o número de pedidos e ajuda cresceram 30% na França e no Chipre, 33% em Singapura e 25% na Argentina. No Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 684 feminicídios no primeiro semestre de 2020, período que coincidiu com o início da pandemia.
Mulheres que foram mortas, assassinadas, pelo simples fato de serem mulheres. Isso representa 2% a mais do que aconteceu no ano anterior.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, pediu urgência na votação do projeto que prevê a duplicação da pena aplicada a quem for responsabilizado pelo desvio de dinheiro público destinado ao enfrentamento de estado de calamidade, a exemplo da pandemia. Segundo ele, a análise desse projeto deve ter prioridade em relação às propostas que, mesmo não tendo qualquer vínculo com a crise sanitária, entram na pauta de votação.
Esse projeto da deputada Diana Ventura está aguardando deliberação no Senado desde o mês de setembro. Nós temos um outro projeto semelhante do senador Eduardo Girão, que não foi apreciado pelo Senado Federal.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que é veterinário, alertou para o grande número de casos de abandono de animais. Durante a pandemia do novo coronavírus, ele destacou que não existem registros de transmissão do vírus de animais para humanos. A reportagem é de Lívia Torres.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, registrou em plenário o primeiro caso confirmado de Covid-19 em animal no país. Ele alertou a população, no entanto, que não existe registro de transmissão do vírus de animais para humanos.
Eu quero aqui transmitir o que a ciência, a pesquisa no mundo inteiro, em nome do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que a população não entre em pânico, porque não tem nenhum caso de registro de animal transmitindo a Covid para o ser humano. Já tem esse registro, já tem o segundo registro também, ao contrário do humano, levando o vírus para os animais.
O senador também ressaltou que o abandono de animais de estimação pode causar um problema de saúde pública com o aumento da transmissão de outras doenças de animais para os humanos. O abandono de animais é crime, com pena prevista de 3 meses a 1 ano de detenção e multa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator acredita que reforma tributária pode ser votada em março.
Cenário para a votação da chamada PEC emergencial ainda é incerto.
Oposição quer derrubar vetos à LDO referentes à vacinação contra a Covid.
Boa noite. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi sancionada com vetos pelo presidente da República, incluindo um anexo que contém o projeto que trata da campanha de vacinação contra a Covid-19.
Parlamentares contrários ao governo federal não concordam com os vetos e devem se mobilizar para tentar a derrubada a partir de fevereiro, após o fim do recesso. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes sobre o assunto.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve como um guia para a elaboração do orçamento de 2021. E passado o recesso parlamentar a partir de fevereiro, a oposição deve trabalhar pela derrubada de pelo menos alguns desses vetos. Cabe ao Congresso Nacional analisar os vetos presidenciais e decidir por sua manutenção ou derrubada. Para derrubar um veto, são necessários 257 votos de deputados e 41 de senadores. A lei orçamentária para este ano não foi aprovada no fim de 2020, o que significa que o governo só tem permissão para executar 1/12 da previsão orçamentária a cada mês. Entre os vetos do presidente na LDO está todo o anexo de metas e prioridades, com 125 iniciativas escolhidas por deputados, senadores e bancadas estaduais. A campanha de vacinação contra a Covid-19 era um dos projetos incluídos no anexo. Com os vetos, Jair Bolsonaro também retirou ações e programas do rol daqueles que não poderão ser alvo de contingenciamento neste ano, como a compra de vacinas contra o novo coronavírus. O líder da oposição, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, destacou que a LDO foi votada de forma unânime no Congresso e que os recursos são necessários para dar continuidade a programas em áreas estratégicas. Ele considerou o veto um absurdo.
O Congresso disse: governo, você não pode limitar recursos para o combate à pandemia. E o presidente Bolsonaro vetou esse dispositivo. Por isso que nós vamos lutar, claro, para derrubar esse veto. Nessas diretrizes, nós temos que ter uma completa observância à necessidade que o Brasil tem de ter recursos suficientes para áreas que são estratégicas. Combate à pandemia, a questão da educação, pesquisa, ciência e tecnologia, como combate ao desmatamento.
Em nota, o Executivo alegou que o governo federal abriu no ano passado um crédito extraordinário de 20 bilhões de reais destinados à compra de vacinas contra a Covid-19 e à campanha de imunização da população, valor que ainda não foi utilizado e estará disponível para uso na íntegra no ano corrente. A nota informa ainda que não haverá suspensão de execução de recursos destinados para vacinas, pois item da LDO 2021 já prevê que os imunobiológicos para prevenção e controle de doenças constituem obrigações legais da União e que, portanto, não são passíveis de contingenciamento. Segundo o governo, os vetos, portanto, não afetam a compra, o desenvolvimento e a distribuição de nenhuma vacina. Quanto aos demais itens propostos pelo Congresso, diz a nota que eles foram vetados por restrição fiscal diante das limitações financeiras da execução orçamentária e da necessidade de se ter espaço para para reagir a uma queda de arrecadação. Jair Bolsonaro vetou ainda trechos que previam a alocação de dinheiro em obras e serviços que eventualmente só terão andamento em 2022 e o investimento de dinheiro público em obras de entidades privadas sem fins lucrativos, o que hoje é proibido. Também foram vetadas emendas orçamentárias que dependiam de consulta ao relator-geral do orçamento e às comissões permanentes do Congresso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Foi aprovado na Câmara projeto que determina a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa com o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, pelos vírus das hepatites crônicas ou com hanseníase e tuberculose.
A matéria foi aprovada na forma do texto do relator Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. O deputado registra que, no Brasil, há cerca de 1 milhão de pessoas que vivem com HIV. Além disso, o país tem cerca de 73 mil novos casos por ano de tuberculose e 28 mil de hanseníase.
Alexandre Padilha argumenta que essas pessoas esperam que o fato de serem diagnosticadas não signifique a sua exposição, nem comprometa a sua situação de trabalho. A proposta retorna agora ao Senado Federal, que irá analisar as mudanças votadas pela Câmara.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, discorda de parlamentares que afirmam que a AIDS mata mais do que a Covid. A deputada cita dados do Ministério da Saúde, mostrando que em 6 meses, o coronavírus matou o mesmo número de pessoas no Brasil que o HIV em 9 anos. Ela rechaça o uso de fake news sobre o tema.
Coronel Tadeu, do PSL, critica a distribuição de recursos realizada pelo governo do estado de São Paulo aos municípios para o combate à pandemia. De acordo com o deputado, algumas cidades paulistas com mais de 30 mil habitantes receberam em torno de R$ 120 mil, o que, segundo ele, não dá para comprar uma cama hospitalar ou instalar um leito de UTI.
Preocupada com o aumento dos casos de Covid-19, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, apela que o governo federal agilize a imunização da população. A parlamentar também pede que o orçamento do SUS seja ampliado para atender a demanda de quem necessita.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, elogia o comportamento de chefes e ex-chefes de Estado, como Benjamin Netanyahu, de Israel, e Barack Obama e Bill Clinton, dos Estados Unidos, que já se vacinaram contra a Covid-19. A parlamentar lamenta que, no Brasil, o presidente da República prefira desdenhar da campanha de imunização, levando desinformação aos brasileiros.
Jorge Sola, do PT da Bahia, lamenta as quase 200 mil mortes por coronavírus no Brasil e culpa o governo Bolsonaro pelos números. O deputado considera as mortes um genocídio e parabeniza o Congresso Nacional por contribuir com o combate aos efeitos da pandemia ao aprovar o auxílio emergencial e ajudar a colocar comida na mesa de milhões de brasileiros.
Política.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, espera que em 2021 o parlamento fortaleça a democracia e reforce seu papel como legislador, sem ser atropelado pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado também defende que as pautas da Câmara sejam decididas pela maioria dos parlamentares e não apenas pelo presidente da Casa e alguns líderes.
Paulo Ganimi, do Novo, deseja sucesso para o novo prefeito da cidade do Rio de Janeiro e afirma que sempre torce para que as gestões cariocas sejam eficientes e melhorem a vida das pessoas, embora isso nem sempre aconteça. O parlamentar informa ainda que empenhou mais de R$ 8 milhões em 2020 para o Estado em emendas ao orçamento.
A proposta de emenda à Constituição, que trata de medidas de economia de recursos públicos em caso de necessidades emergenciais, ainda não tem previsão de ser votada.
A proposta está em tramitação há mais de 1 ano no Senado e propõe vários cortes de despesas caso o governo supere os gastos para custeio da máquina pública, como os salários dos servidores públicos e contas de energia, por exemplo. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica a proposta.
Há mais de 1 ano e 2 meses... a PEC emergencial está em tramitação no Senado. Quando ela foi apresentada, em novembro de 2019, nem havia pandemia. Apenas um mês depois, o vírus seria identificado na província de Wuhan, na China. O surto virou epidemia, depois pandemia, e a proposta de emenda à Constituição 186 de 2019 não tem perspectiva clara de votação. A PEC propõe a criação de gatilhos que seriam acionados sempre que a regra de ouro fosse descumprida. A regra de ouro é um mecanismo que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes, como, por exemplo, salários, aposentadorias, contas diversas, como de energia elétrica e outros custeios da máquina pública. Falta ainda o relator da matéria, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresentar o relatório, o que deve acontecer em fevereiro, quando o Congresso Nacional retomar os trabalhos, os presidentes das duas casas forem eleitos e o ambiente político, nas palavras dele, se mostrar mais adequado. O texto acertado com o governo foi enviado aos líderes no mês de dezembro. O líder do PT na Câmara, deputado Enio Verri, do PT do Paraná, afirma que o governo não demonstra ter capacidade de articulação para a votação da proposta. Para ele, a PEC emergencial é mais ampla do que o nome indica.
Ela congela salário de servidores públicos. E o que é pior, essa PEC emergencial, ela mexe no salário de servidores públicos que trabalham na ponta, no atendimento à população que mais precisa. Mas não trata dos salários dos magistrados e dos grandes salários, que esses sim é que estão no extrateto e, portanto, criam problemas para o nosso equilíbrio fiscal.
Vice-líder do bloco PSL-PTB PROS, o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, reconhece a complexidade da matéria, entre outros motivos, por estabelecer a proibição de criar despesas obrigatórias nos próximos 2 anos.
Nós temos que poder, se necessário, reduzir a carga horária e os salários dos funcionários públicos. E também não pode ter concurso público ou criação de novos cargos. Somente poderia ter as progressões de algumas carreiras. Por esse motivo todo, a PEC é complexa e o Congresso é o local adequado para ouvir todos esses segmentos e buscar aquilo que é necessário para o nosso país.
O deputado general Peternelli afirma que, se a PEC não for votada, o foco é manter o controle dos gastos. Em dezembro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, afirmou que a PEC emergencial é decisiva em 2021. Em publicação no seu perfil no Twitter, Maia afirmou que, sem a emenda constitucional, a única maneira de respeitar o teto de gastos em 2021 seria acreditar que o governo federal superestimou os gastos previdenciários previstos no orçamento deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, espera que a regulamentação do novo Fundeb torne a escola mais acolhedora a todos os brasileiros. No entendimento da deputada, o acolhimento é dado com a promoção gratuita de vagas e sem preconceito ou discriminação dos estudantes.
Para José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, a regulamentação do novo Fundeb assegura princípios importantes e fundamentais, como a universalização da educação, a qualidade e a equidade do ensino. O deputado também crê que o novo fundo vai combater as desigualdades educacionais e valorizar profissionais da educação.
Desenvolvimento regional.
Depois de ser aprovado na Câmara, o projeto que visa incentivar a navegação de cabotagem ainda será analisado pelo Senado. André Figueiredo, do PDT do Ceará, avalia que a proposta, como foi aprovada na Casa, em vez de estimular esse modal de transporte, promove a concentração de monopólio e possibilita que apenas grandes empresas dominem o setor.
Vermelho, do PSD do Paraná, defende a aprovação de projeto que cria programa para injetar R$2,5 bilhões em empresas e municípios turísticos.
Autor da proposta, Vermelho ressalta a importância da ajuda para os microempreendedores individuais, para os guias de turismo e para as pequenas empresas do turismo nacional, que, segundo ele, não tiveram apoio do governo federal e, por isso, precisam estar preparadas para a retomada do desenvolvimento e do crescimento do país.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, ressalta a conclusão das obras do residencial São Roque 1 e 2, beneficiando 496 famílias capixabas de Padre Miguel, município de Cariacica.
Doutora Soraya Manato destaca que os empreendimentos foram contratados pela Caixa Econômica no início de 2018,
com recursos do governo federal no valor de 40 milhões de reais para a construção dos núcleos habitacionais com toda a infraestrutura.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lamenta ter sido impedido de participar do evento de inauguração da segunda ponte do Rio Guaíba, em Porto Alegre, ao qual compareceram representantes do governo federal.
Pompeu de Matos ressalta que contribuiu para a obra e que a ponte não tem dono. Ele afirma que se sentiu envergonhado com a atitude de ter sido barrado no evento por não fazer parte da base do governo.
Economia.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que exige dos supermercados e hipermercados a manutenção de 2% dos carrinhos de compra adaptados para uso pela pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, é a favor da acessibilidade, mas não por meio de um projeto que, segundo ele, aumenta os custos dos estabelecimentos. Ele argumenta que os pequenos empreendedores, mercearias e açougues terão dificuldades para cumprirem a legislação.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, também defende mecanismos que assegurem melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, mas argumenta que supermercados, de modo geral, têm buscado alternativas e implementado medidas nesse sentido. Segundo ele, adaptações geram um custo significativo, que pode impactar de forma negativa no bolso do consumidor.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destaca a importância da lei que assegurou a terceira fase do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Segundo a deputada, são 10 bilhões de reais de crédito para quem sofre as consequências da pandemia.
Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, frisa que 99% dos negócios no Brasil são de pequenos e microempreendedores responsáveis por 55% dos empregos formais. A deputada destaca os recursos a serem emprestados pelos bancos públicos para manter as empresas de portas abertas e o trabalho garantido.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, cobra da Câmara a votação de projeto já aprovado pelo Senado que suspende o pagamento de empréstimos consignados durante 4 meses.
Na visão do deputado, é justo que, num momento de crise e de dificuldades financeiras, os servidores públicos possam ser ajudados com a medida. José Ayrton ainda ressalta a importância do serviço público para o país, principalmente durante a pandemia.
A Assembleia Legislativa do Tocantins aprovou o aumento de 11 para 14% da alíquota de contribuição dos servidores estaduais para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins. Célio Moura, do PT, avaliou que o momento de crise não é adequado para aumentar a contribuição. O deputado entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade para anular a medida.
A comissão mista que analisa a reforma tributária teve seu prazo de funcionamento prorrogado até março. O relator da matéria, deputado Agnaldo Ribeiro, informou que seu parecer já está sendo analisado pelo governo federal.
Agnaldo Ribeiro acredita que a proposta poderá ser votada antes que o prazo da comissão termine. Mais informações na matéria da repórter Silvia Munhato.
O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse neste ano, em entrevista a uma rádio de seu estado, que acredita na aprovação da reforma tributária na Câmara até março. O deputado disse que o seu substitutivo está sendo analisado pela equipe econômica do governo e que devem ser feitos apenas alguns ajustes no texto. A comissão mista que analisa a reforma tributária teve seu prazo prorrogado pela terceira vez até 31 de março. O grupo de deputados e senadores fez 11 audiências públicas em 2020, inclusive durante a pandemia. Agnaldo Ribeiro afirma que havia consenso entre estados e municípios para votar a reforma no final do ano passado, mas explicou que a proposta acabou entrando na disputa política entre o governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para Agnaldo, votar a reforma passou a ser uma necessidade, dada a crise econômica atual. A reforma pretende simplificar e tornar mais eficiente a arrecadação tributária, unificando impostos que incidem sobre o consumo, como o ICMS e a COFINS. Uma das propostas em estudo é de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, candidato apoiado por Maia à presidência da Câmara. Mas o governo, que apoia Arthur Lira, do PP de Alagoas, apresentou uma proposta mais enxuta, que unifica apenas o PIS e a COFINS. O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, vice-líder do governo, acredita que algum alguma reforma sairá neste ano.
Creio que estamos próximos de ter um acordo, talvez não um consenso, mas um acordo para a votação da reforma tributária, pelo menos na Câmara. Acho que falta pouco para que possamos estar em condições de voto.
O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, diz que a oposição não deve ser um obstáculo para a simplificação tributária, mas quer um pouco mais.
A simplificação e a unificação dos tributos, isso todo mundo defende. Agora, não podemos ficar só nisso, porque senão não dá conta da alta concentração de renda e, sobretudo, das altas taxas de impostos que recaem sobre a classe média e sobre os trabalhadores.
O economista Bernard Api, que ajudou a elaborar a proposta de Baleia Rossi, tem afirmado que a reforma pode resultar em 20 pontos percentuais a mais de crescimento para o Brasil em 15 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.